E o assunto agora é Brasil é Segunda Guerra Mundial. Nós estamos conversando com a paulista Valéria Leme com a sua obra Rasgando Pano. Inicialmente, bom dia, Valéria. Um prazer conversar contigo.
Bom dia, o prazer é meu.
Como é que surgiu a ideia de você falar sobre Segunda Guerra Mundial?
Eu sempre gostei muito de filmes, livros, principalmente sobre Segunda Guerra, era uma paixão minha. E eu notei que essas histórias, esses filmes nunca têm brasileiros. Então eu tive a ideia de escrever a história dos nossos brasileiros que estiveram lá na guerra, e eu inseri isso dentro de um romance.
Como é que é a história do livro Rasgando o Pano, Valéria?
É um romance histórico, né? Então, são fatos reais misturados com ficção. Eu foquei no momento histórico do Brasil entre 1938 e 1945, quando os brasileiros foram para a Segunda Guerra, os pracinhas brasileiros. Então, a minha história é um romance entre um rapaz e uma moça de São Paulo. Eu mostro um pouquinho daquela época, que era a ditadura Vargas, né? O Getúlio Vargas estava no poder desde 1930. Então eu foquei naquela época e os personagens, o personagem principal vai acabar indo para a guerra. Ele vai ser convocado pelo Vargas como um castigo, na verdade, porque ele é estudante de direito e ele acaba protestando contra o governo e, enfim, muitos rapazes que protestaram contra o governo naquela época foram convocados, sim, para ir para a guerra como pracinhas. E ele é um deles.
Pois é, e aí entra uma pesquisa, então, sobre a Força Expedicionária Brasileira, que, aliás, fez um bonito papel durante a Segunda Guerra na Itália, em nome do Brasil, né?
Sim, fez um bonito papel. Eu acredito que, principalmente porque eles foram um pouco despreparados para a guerra, sofreram muito lá com o clima, porque na Itália fazia frio, muito frio, eles não estavam acostumados, nunca tinham visto a neve. Então, eles sofreram muito. Eu acho que a glória deles está no sofrimento pessoal de cada um, né? Não, não foram muitas vitórias, mas certamente eles foram muito bravos. E a pesquisa foi extensa, viu? Eu li muitos livros de pracinhas, biografias, né? Muitos deles contaram suas histórias, sua experiência na guerra. E eu li diversos livros. E também li muitos livros sobre a época, sobre o Getúlio Vargas e o momento histórico nosso.
Aliás, Getúlio Vargas é mais ou menos assim. Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam. É difícil, sem ter assim uma boa base, tu chegar a uma conclusão de quem foi Getúlio Vargas, Valéria.
Sim. Eu mesma tem coisas dele que eu gosto, porque eu ouvia meu pai, né, que viveu bem aquela época, já era adulto naquela época, ele contando do salário mínimo que o Getúlio criou, enfim. Sim, eu acho que ele teve, sim, coisas muito boas, mas ele era um ditador, isso não tem dúvida, né? Então eu acredito que isso é normal. Sempre vai ter gente que vai odiar e gente que vai amar. Na minha história, eu mostro as duas partes, né? Os estudantes, principalmente, não gostavam dele, mas os mais velhos gostavam.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o teu pai, Valéria. Hoje ele tem 93 anos de idade e ele ajudou a compor, né, na sua cabeça para você conseguir fazer a sua obra. E eu acho que a riqueza de detalhes que ele te proporciona é um presente sem fim.
Com certeza, nossa, meu pai, ele veio para São Paulo do interior, né? Ele era do interior. Ele veio, tinha 15 para 16 anos, em 1945, quando terminou a guerra. Mas ele tem muitas lembranças de pracinhas, que saíram das cidades do interior, na região de Bauru, e eles saíram da cidade a caminho de se prepararem. A maioria foi para Caçapava e depois para o Rio de Janeiro, onde todos se reuniram lá para fazer um treinamento final, né? E meu pai lembra muito, das famílias que ficaram e que ficavam agoniadas de ver que seus filhos estavam indo, e de início nem se sabia para qual lugar, né? Se era para a Europa mesmo, se era para a África. E, além disso, meu pai também foi fonte de informação e de inspiração, porque ele lembra muito daquela época, né? Ele lembra de São Paulo, o encantamento que ele teve de chegar na cidade e os filmes que ele assistia. Eles iam muito ao cinema, porque não havia televisão ainda, né? E os lugares que ele frequentava, que ele levava minha mãe, era muito, muito legal. Eu ficava encantada de ouvir as histórias dele. Fico ainda, né? Porque meu pai está vivo, graças a Deus, está bem. E ele conta com riqueza de detalhes, ele tem mais lembranças do passado do que do presente recente.
E você conseguiu transpor para a sua obra um pouco, então, dessas histórias contadas pelo seu pai?
Sim. Transpus, sim, o namoro dele com a minha mãe, nossa, aquele jeito. Tem cartas, né? No meu livro tem cartas do personagem principal, Otávio, retratos que ele manda para Maria Isabel, que é a pessoa que ele ama. E eu me baseei muito no meu pai, aquele jeito de tirar a fotografia, assim, parecendo um galã de cinema, a forma de escrever as cartas, era muito romântico, né? As coisas eram mais românticas naquela época. Eu me baseei, sim, muito no que ele contou, muito.
Isso é muito bonito. Agora, uma curiosidade: por que rasgando o pano?
Rasgando pano é uma expressão que os pracinhas usavam quando eles ouviam a metralhadora alemã atirar para cima deles, né? E eles diziam que ela estava rasgando pano, que o barulho parecia um barulho de rasgando alguma coisa, só que muitas vezes aumentado. E um deles, que não se sabe exatamente qual deles, mas isso aconteceu. Um deles apelidou essa metralhadora de Lurdinha, a metralhadora inimiga, porque parecia o barulho da máquina de costura de uma namorada ou esposa que se chamava Lurdinha, e o barulho que fazia a máquina costurando. Então, por isso, rasgando pano. E eles usavam muito essa expressão. Eles diziam assim: "Ih, a Ludinha já tá rasgando pano."
Que interessante. Bom, interessante também que nessa obra, falando de momentos históricos do Brasil, Valéria, você também aborda temas extremamente atuais que estão relacionados à imposição social, ao empoderamento feminino, à questão da sexualidade. Como é que é juntar tudo isso numa obra?
Eu gostei muito de fazer isso, porque eu pude colocar personagens, principalmente mulheres, né? Tem uma personagem que se chama Kiara, que ela queria muito trabalhar, ela queria se destacar, e então ela terminou a escola normal, que era o que a maioria das mulheres estudavam na época, elas eram normalistas, iam ser professoras, né? E aí ela foi fazer enfermagem. E uma das formas de se destacar que ela encontrou foi se voluntariando para a guerra como enfermeira. E muitas mulheres foram naquela época. Então, eu coloquei essa personagem fazendo isso. E o outro personagem que eu também gostei muito, eu gosto dele, o nome dele é Enrico e ele é o irmão do Otávio. Ele é gay e isso em 1940. Então, a coisa era feia em 1940, muito pior do que hoje. Haviam tratamentos de cura para os gays. E eu estudei bastante isso e coloquei também na minha obra essa dificuldade, eram tratamentos horrorosos. Então, é claro que hoje, eu sei que ainda hoje existe muito preconceito, mas naquela época era bem pior. Eu achei interessante mostrar isso. Eu gostei muito de poder abordar essas questões. Por que que são coisas que existem hoje, já existiam antes, e é uma luta que continua ainda, né? A mulher ainda tem essas dificuldades. E os gays também, né? De uma forma geral.
Mas é uma luta muito grande por parte de todas as classes para conseguirem o seu espaço, né, Valéria? Mas é uma luta que a gente tem que levar adiante. É isso?
Com certeza, temos que continuar. Eu acho que é muito importante que as pessoas leiam muito, sabe, Tânia? As pessoas devem estar sempre informadas, ler a sua história, ver o que aconteceu antes, para que as coisas ruins não se repitam, né?
Aliás, esse é o papel da história, né? Estudarmos a história para não repetirmos os mesmos erros.
Exato. Eu acho que a forma de você aprender história por meio de um romance, eu acho interessante. Fica mais fluido, a pessoa consegue se envolver melhor e até gravar melhor aqueles fatos, quando está no meio de um romance que envolve pessoas, né? Então, eu acredito que é uma boa forma.
E, aliás, Valéria, a questão da leitura de uma obra, ela é relevante demais, porque em tempos de redes sociais, em que a ideia é criticar o colega, né, que a pessoa que também está ali, no momento em que você dedicar a sua atenção a ler uma obra, entender o que alguém está escrevendo, isso é muito importante para que a pessoa desenvolva o seu intelecto, ela própria cresça como ser humano. Concorda comigo?
Concordo sim, Tânia. Concordo sim. A rede social é evidente que é importante, faz parte da vida da gente, né? Inclusive, eu uso muito a rede social para divulgar esse meu trabalho, mas eu uso a rede até para chamar as pessoas à leitura, né? Para a
Isso é
pessoa
muito importante.
entrar naquela história, desenvolver a imaginação. Né? Quando você está lendo, você precisa imaginar os personagens, os lugares. Não é possível, você não tem a imagem na sua frente, então você exercita outras partes do cérebro. Então a
Exato.
leitura é fundamental nesse aspecto.
E o bonito é que a pessoa que lê um livro e depois assiste um filme sobre aquele livro, não tem um que diga que o filme era melhor. Sempre o livro era melhor do que a história do filme, né?
Sim, sempre, porque o livro é mais rico, né? Tem mais detalhes e o que não é possível passar tudo isso para a tela. E a maioria dos filmes bons, quando a gente vai pesquisar, o roteiro foi feito baseado em um livro.
Valéria, a gente agradece a tua participação. Muito bom conversar contigo, conversar com pessoas aí que têm uma bagagem cultural muito grande. Você, além de escritora, é acadêmica e contadora. E é bom contribuir, né, para o desenvolvimento das pessoas. Desejamos sucesso para a tua obra Rasgando o Pano. Muito sucesso mesmo, ok?
Muito obrigada, adorei participar da Rádio Planetário.